Doutora Gabriela, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly.
Doutora, vamos primeiro entender qual o papel do direito quando a gente fala na defesa ou na garantia dos direitos de saúde do cidadão?
Beverly, o direito, na verdade, é a, vamos dizer assim, a última ratio, quando eu digo assim, quando o cidadão ele está buscando algum tratamento, algum medicamento, e ele busca, seja através do SUS ou através dos planos de saúde, e não consegue aquele tratamento, aquele medicamento, né? Então, o cidadão, ele, a última alternativa, depois das tentativas administrativas, ele se obriga a buscar a tutela do Estado, através do Poder Judiciário, né? Então, é aí que nós entramos, os advogados, eu como advogada especialista em direito à saúde, a gente entra com ações, né, inúmeras, assim, porque a judicialização aumentou muito nos últimos anos, né? Os planos de saúde, principalmente, eles negam muitos tratamentos e as pessoas ficam a ver navios, como eu digo, né? Então, é aí que a gente entra na saúde para tentar garantir esses medicamentos, esses tratamentos para os beneficiários e também para as pessoas que dependem do SUS. Porque a gente precisa dividir, né? A gente precisa entender que no Brasil nós temos a saúde pública, né? Que é o SUS, e nós temos a saúde suplementar, que são os planos de saúde. Então, o cidadão, quando ele... Ultimamente, nos últimos anos, a gente está tendo uma procura muito grande pelos planos de saúde, porque as pessoas também não estão sendo bem atendidas no SUS, né? Então, elas procuram pelos planos de saúde. E aí acaba que nos planos de saúde elas acabam tendo outras dificuldades, um pouco diferentes daquelas que elas têm no SUS, são negativas também, mas de uma forma diferente, né? E elas acabam, então, perdendo nas duas pontas, tanto no SUS quanto nos planos de saúde.
Claro, doutora Gabriela, mesmo você acabou de mencionar a questão de um termo que o brasileiro, alguns já conhecem bem, mas ele vem se popularizando, que é a judicialização da saúde, seja na saúde suplementar ou seja na saúde pública, é um termo que vem ficando cada vez mais recorrente. Por quê? Porque a medicina avançou, a expectativa de vida também avançou, né? É uma novidade do nosso tempo, vamos todos viver mais e, obviamente, vamos precisar de mais recursos da saúde. Tem questões que já são instituídas por lei e outras questões que são novas, ou seja, o surgimento de novas medicações, o cuidado paliativo, que são novidades, inclusive aqui no Brasil, né? Como o direito está a favor destas novidades e garante aquilo que a lei já prevê?
Na verdade, assim, a gente está tendo muita dificuldade, né? Tanto no SUS como nos planos de saúde, essa judicialização aumentou muito. Só que nós temos, por exemplo, no SUS, no ano passado, nós tivemos um tema que ele fixou novos critérios, tá, para que a gente consiga medicamentos, tratamentos que não estão nas listas do RENAME, né, que é aquela lista do SUS, vamos dizer assim. Nos planos de saúde nós temos o rol da ANS, que é a lista falar assim um termo para que o ouvinte consiga entender, né? É a lista que está lá dentro dos planos de saúde da ANS, para que os planos de saúde ofereçam aquilo que está ali, e lá no SUS nós temos o RENAME. Acontece que com esse tema, que foi no final do ano passado, que fixou novos critérios, arrochou bastante, assim, tá bem difícil da gente conseguir esses medicamentos que não estão na lista, tá? Porque agora, por exemplo, no SUS, todos os pedidos, eles passam pelo NatJus, que é um núcleo técnico, né, com médicos, que eles avaliam ali os documentos, que quando a gente ajuiza a ação, o relatório médico, por exemplo, eles avaliam esses documentos e dizem assim: ó, aqui o paciente tem direito a esse medicamento, a esse tratamento, ou não tem direito. Acontece que a maioria desses pareceres, eles vêm negativos. E aí nos dão muito trabalho, porque a gente tem que estar impugnando e acostando novos relatórios. Porque o que que acontece? Esses médicos do NatJus, eles não são especialistas, né? Então, por exemplo, Um médico oncologista dá um laudo para uma pessoa que tem um câncer específico lá, que não está na lista do Rename, aquele tratamento. Aí o NatJus avalia a documentação e diz: não, essa pessoa não tem direito. Só que aquele médico que fez aquele parecer do NatJus, ele não é um oncologista. Às vezes ele é um endocrinologista, às vezes ele é um dermatologista. Entende? Então acaba que o parecer, o relatório médico, que é o documento mais importante que a gente tem quando a gente judicializa, ele acaba sendo relativizado, né? Porque o que vale para o juiz é o NatJus, porque a decisão do STF diz que o juiz ele tem que acolher o parecer do NatJus. Então os juízes eles ficaram amarrados nisso. Né? Então, assim, a gente tá lutando muito para conseguir medicamentos que não estão na lista, né? E às vezes até, Beverly, são negados medicamentos e tratamentos que inclusive estão no Renan e a gente precisa judicializar também. Então, já nos planos de saúde, a gente enfrenta outras dificuldades, né? A gente enfrenta negativas, né, de medicamentos que também estão na lista e também estão fora da lista, justamente por quê? Porque também agora tivemos uma decisão bem recente que fixou também novos critérios, né, para a judicialização da saúde suplementar e a gente precisa preencher esses critérios, né? E aí os juízes também estão agora tendo que mandar para o NatJus, né? Mandar para o NatJus toda a documentação do paciente e o NatJus vai dizer se aquele paciente tem. Está acontecendo a mesma coisa agora. Com os pacientes da saúde suplementar, aquilo que acontece com os pacientes do SUS. Então, acaba que a gente tem essa dificuldade. Então, o advogado que trabalha na área da saúde, ele precisa entender muito da matéria, porque são regras muito específicas. Eu sempre digo assim, para mim, o direito da saúde é o mais complexo que existe, porque a gente tem inúmeras normas, né? No direito, por exemplo, da saúde suplementar, é o Código de Defesa do Consumidor, é a Lei dos Planos de Saúde, são as resoluções da ANS, são as resoluções do Conselho Federal de Medicina que precisam ser observadas. Já na saúde suplementar, nós temos a Constituição Federal, né, e a Lei 8.080, que também rege a questão da judicialização na saúde pública. Então, assim, é muito complexo esse cenário de judicialização. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acredito que sim.
Sim, respondeu sim. Doutora, uma outra questão importante que atinge, assim, mais o senso comum, ou seja, nós, o senso comum, percebemos, seja já judicializando ou não a questão, porque são cenários que permitem, né, ou que vão dar margem para esse tipo de judicialização, que é o aumento, o reajuste dos planos de saúde. Tem dois tipos básicos, né? Muitas vezes as pessoas não entendem por que que tem esses dois básicos, e às vezes eles vêm combinados, os dois numa única etapa. Por exemplo, quem já tem idade e mais o anual, acaba que tem dois tipos de aumento juntos, né?
Sim. Sim, o que que a gente precisa entender? Existem dois tipos de reajustes que tu falaste, né? Os reajustes na data de aniversário do contrato, né? E os reajustes por faixa etária, né? Então, assim, o que que acontece? As pessoas às vezes confundem um pouco, né? Não sabem quando vem ali a conta, distinguir o que que eles estão aumentando, vamos dizer assim. É muito importante, as pessoas entenderem, porque aumentou muito também a judicialização na questão dos reajustes, né? O que que acontece? Os planos, eles estão vendendo muito mais os planos. Eles fazem. Hoje a gente quase não vê no mercado venda de planos individuais, né? A gente vê mais a venda de planos coletivos e empresariais, os coletivos por adesão e os empresariais, né? Então a gente precisa distinguir. Por quê? Porque os planos individuais, eles não são tão oferecidos, não são mais oferecidos pelas operadoras, porque o reajuste, aquele reajuste anual, que eu não estou falando do reajuste por faixa etária, ele é regido pela ANS. Então, a ANS coloca um teto. Já os outros não. Então, o que que eles fazem? Eles fazem questão de vender os outros, porque esses eles podem subir né, sem, porque não existe um teto, claro, não pode ser uma coisa absurda, né, mas eles não têm uma, não têm um teto, né, então eles fazem questão de vender esses planos. E o que que acontece? O que que eles fazem com as pessoas? Eles vendem esses planos, fazem as pessoas, às vezes, até criarem um CNPJ para família, né, como se fosse uma empresa, para poder fazer o plano. Só que esses planos, eles são vendidos com um preço inicial muito atrativo e depois eles vão aumentando vertiginosamente, né? É o que a gente chama de falso coletivo, né? E isso na justiça a gente consegue derrubar, a gente consegue demonstrar que isso não é um plano empresarial, não é um plano coletivo e que a gente pode levar esse plano para um plano individual e aí entrar com um pedido para reaver valores pagos a mais dos últimos 3 anos e diminuir, inclusive, a mensalidade.
Entendi. Doutora, uma outra questão, gostaria de trazer aqui para ti também, porque a gente ouve muito as pessoas, sejam pessoas próximas a nós, e quem não tem um conhecido que tem plano de saúde e que precisou fazer uma cirurgia e que estava coberta pelo seu plano, porém o médico cobrou à parte, né? Então a gente tem mil justificativas, a gente sabe disso, mas acaba que a pessoa, o cidadão, ele fica refém, seja de um, de outro, ele acaba ficando refém porque ele precisa daquela solução. Ou cirúrgica, ou medicamentosa, ou de terapia, enfim. Como a gente deveria olhar, ou qual o avanço quando a gente percebe que existe legislação para isso também?
Sim, na verdade, isso é um problema que acontece nas duas esferas, né? Acontece muito no SUS também, de médicos cobrarem por fora, e acontece muito na saúde suplementar. Bom, na saúde suplementar, em ambas as esferas, a gente pode dizer que isso, além de ser antiético, é ilegal, né? Então, existem meios para que as pessoas busquem. E depois, né, enfim, esse valor, né, que ela precisou desembolsar, né? O importante pontuar, assim, que os médicos da saúde suplementar, eles sofrem muito, eles ganham, primeiro que eles ganham muito pouco, alguns, né? Quando eles não são, assim, por exemplo, digamos, um médico de uma cooperativa é o contratado lá do hospital, normalmente eles ganham bem. Mas, de regra, os médicos, eles ganham muito pouco das operadoras, né? Então, eles acabam tendo que fazer isso, infelizmente. Mas não estou defendendo os médicos, né? Porque eu acho também que se o médico não está satisfeito, ele deve, então, se descredenciar do plano. Mas o cidadão, ele tem como buscar os seus direitos, né? Ele tem como se socorrer da justiça para poder reaver esses valores.
Entendi. Doutora, claro que a gente já explicou aqui que estamos num momento que é um momento muito decisivo quando a gente pensa em justiça social, quando a gente pensa em garantias de direitos, e não é só na questão da saúde. Mas já que estamos falando da saúde, onde estão os gaps, os gargalos necessários que tu entendes, levando em consideração também o sistema, né, de justiça brasileiro, que todo mundo já sabe que é bastante burocrático, demorado e tudo mais. Quais são os gargalos, além talvez desse, e os principais desafios para a gente encontrar este equilíbrio entre saúde de direito e justiça social?
Olha, hoje, assim, eu vejo, vamos falar do judiciário, tá? O judiciário, assim, ele tá muito difícil, porque o que que acontece? Uma ação de direito da saúde é uma ação muito técnica, né? Então, o que que acontece? Os juízes, eles não têm conhecimento técnico da medicina. E aí, eles precisam se socorrer, então, desse núcleo que eu falei, que é um núcleo. Hoje eu vejo isso como, assim, um problema muito grande que precisa ser resolvido, né? Eu não sei como que isso vai ser solucionado, mas precisa ser resolvido. Os médicos do Natijus, eles não têm condições, vamos dizer assim, quando eles não são da área que eles estão avaliando, eles não têm condições de emitir parecer, né? E isso acaba prejudicando o paciente, porque às vezes para a gente conseguir uma tutela na saúde pública, ali no SUS, a gente leva meses brigando, tentando provar que aquele paciente tem direito àquele medicamento, tem direito àquela cirurgia. E o Natijus emitindo pareceres negativos. Então, para mim, esse é um gargalo que precisa ser solucionado. Eu não sei como que eles vão, porque na verdade, assim, tem muita coisa mudando desde o ano passado, né? O ano passado a gente teve, então, esse tema que eu disse, que é o tema 6.1.2.3.4, que mudou alguns critérios, né? E esse ano a gente teve na saúde suplementar também recentemente, uma decisão, uma ação direta de inconstitucionalidade, que também fixou novos critérios. Mas aí são coisas novas que a gente ainda está enfrentando alguns problemas, assim, na justiça. Estou falando na esfera da justiça, tá? Já, assim, na saúde suplementar, o que que eu vejo na questão administrativa que poderia melhorar, né? A gente teve agora, recentemente, uma resolução, que é a resolução 623, né? Que já melhorou muita coisa, assim, ela foi uma norma, eu digo assim, um divisor de águas para o consumidor, porque ela passou a obrigar das operadoras, né, que as operadoras forneçam protocolo imediato, que elas respondem até 5 dias úteis, porque às vezes as pessoas ficavam assim um mês, às vezes ficavam até mais, 2 meses esperando por uma negativa. Às vezes a pessoa tem um câncer, ela não tem esse tempo para esperar. As pessoas, às vezes, elas não conhecem seus direitos, elas não sabem que isso pode configurar uma negativa tácita, né, e que a gente já pode entrar na justiça. Então, assim, ela mandou que as operadoras expliquem a negativa por escrito. Ela proibiu respostas genéricas, né? Como aquela em análise, que a gente costuma ver muito. Então, assim, ela fixou, né, vários critérios também para que o consumidor não fique tão lesado. Só que a gente precisa ver isso na prática, né? A gente precisa ver essa resolução sendo respeitada na prática. Então, isso é um gargalo também, essa questão das operadoras. Elas enrolam, vamos dizer assim, né? Num termo popular, elas enrolam o consumidor quando ele precisa de uma resposta para que, às vezes, eu digo, é uma coisa até meio criminosa, vou falar aqui. Às vezes elas enrolam tanto o consumidor, porque elas sabem que aquela doença é tão grave que aquele beneficiário, ele vai virar óbito, né? Então, esse é outro gargalo, mas que eu espero que agora, com essa resolução, mude, né, muita coisa. A gente ainda está vendo algumas coisas na prática, assim, que não estão observando essa resolução, mas eu acredito que, com a fiscalização da ANS ao longo do tempo, a gente vai ter essa questão aí, mais, vamos dizer assim, resolvida, não digo resolvida, mas melhorada, porque os planos de saúde, eles acabam que eles não respeitam muito as normas, né? Não sei se eu respondi a tua
Sim,
pergunta,
claro.
Jasmine.
Deu para entender que é um caminho ainda a ser trilhado, né? A gente tem melhoras, tem
Sim,
o aparelho jurídico, mas ainda tem uma caminhadinha pela frente, né? Que bom que tem
exatamente. Exatamente.
solução. Doutora, muito obrigada pela sua presença, viu? Pela explicação aqui, que é bem pertinente também, porque a gente está chegando aqui no final do ano e todo mundo sabe que uma das datas, né, de mudança de planos ou de organização, de estrutura do seu plano de saúde, elas normalmente vêm assim na virada do ano, né? Janeiro tem aumento, a gente vai virando as faixas etárias, vai ficando mais caro, filho dependente ou não, tudo isso vai ficando mais caro, o próprio SUS, que a gente desconhece também o que é direito ou não, acho que foi muito pertinente. Eu te agradeço de coração.
Obrigada, eu que agradeço pelo convite, Gabi.
Até
Um
uma.
ótimo dia.
Igual, até uma próxima. Tchau, tchau, doutora
Até a
Gabriela.
próxima, querida.
Valeu,
Tchau, tchau.
até.